cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Sugestões. A editora Contexto está lançando o selo Marco Polo, destinado a publicar romances históricos. Essa série já possui dois títulos. São eles: O Inquisidor, de Catherine Jenkins, e Portões de Fogo, de Stephen Pressfield. Paulina Pinsky, que traduziu para o português o romance O Inquisidor, conversou a respeito desse seu trabalho com Marcelo Bittencourt.
Paulina, o que chama a sua atenção nas personagens Vitália e Alcaia?
Essas mulheres são aquelas com quem Joana e sua filha convivem. A Alcaia, porque ajudou muito a filha da Joana. Ela pegou-a nos braços, ela viu que ela era uma muito sensível e todo mundo achava que ela tinha algum pacto com o diabo, a menina, mas a Joana entendeu que ela tinha problemas e ela dava muito carinho, muito amor para essa menina e ajudou-a a se estabilizar em situações normais. Em situações anormais, essa menina reagia como se ela tivesse um diabo no corpo. A Vitália também foi alguém ajudado pela Alcaia. Elas todas eram muito beatas, mas cada uma teve uma experiência fora da religião católica e acabaram percebendo que elas poderiam estar juntas. E outra coisa, a Alcaia era a única mulher que sabia ler entre todas elas. E isso não era muito bem visto na época, principalmente pela igreja, porque você sabendo ler, você vai ler coisas que contrárias à doutrina católica. Então, uma mulher que lia era meio suspeita. Um dos livros que ela tinha três livros, e ela lia e relia para todas essas mulheres e para si própria. Um dos livros dela poderia trazer problemas para ela com os inquisidores. Isso foi alertado a ela pelo padre Augustin e também pelo padre Bernard, que conseguiu fazê-la trocar esse livro por um outro livro e ficou ele com esse livro na cela dele, no quarto dele, no convento.
Achei divertido descobrir que meu velho amigo lera o Tratado do Amor Cortês em algum momento de sua vida e até sabia alguns trechos de cor. Eu próprio nunca tinha lido o trabalho. É difícil encontrá-lo entre irmãos dominicanos. Mas, padre, nunca consultei essa autoridade. Mas há uma canção que ouvi certa vez, como era mesmo? Tudo que o Vênus me manda fazer, faço com ereção, porque nunca no coração do homem ela habita com triste prostração.
Contenha-se, Bernardo, você é irreverente. Estamos falando de amor, não de excessos sensuais.
Eu sei, eu estou errado, mas padre, eu amei mulheres antes e nenhuma nunca banhou meu coração com esplendor divino. Isto foi diferente.
Porque a mulher é outra.
Padre, o senhor não respeita meu discernimento?
E você não respeita o meu? Bernardo, você veio até mim. Eu dei minha opinião. Se há uma mulher envolvida, você está atraindo perigo.
Se analisa o comportamento do prior
Porque no primeiro momento ele é sempre uma figura assim, extremamente atenciosa com o Bernard. E aos poucos o comportamento dele vai mudando a ponto de haver um rompimento entre eles.
Isso mesmo. O que aconteceu foi o fato de o padre Bernard achar que o que ele estava sentindo quando ele se encontrava com Joana, ou ele via Joana, era algo que tinha a ver com Deus. Ele achava, ele se sentia numa outra dimensão, ele via carruagens, ele via coisas bonitas, boas, e ele foi contar isso para o padre Hugh. O padre Hugh era um senhor de uma igreja, de uma cidadezinha, e ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Na verdade, ele entendia. Ele disse para o padre Bernard, isso que você está sentindo, essa descrição de ter visto Deus, de ter feito uma comunhão com Deus, não é exatamente isso que você está dizendo. Você está sentindo uma outra coisa e que você está pensando e está confundindo. Então, você deveria parar com isso, porque isso vai ser ruim para o seu futuro. E o padre Bernard não concordou com isso daí, e eles romperam, e depois o padre Hugh ainda castigou mais ainda na trajetória final, vamos dizer, né?
O romance O Inquisidor, de Catherine Jenkins, tradução de Paulina Pinsky, integra o selo Marco Polo, da editora Contexto. Professora titular do Departamento de Antropologia da USP, Lilia Moris Schwartz é uma intelectual extremamente competente e ativa. Ela e Heloísa Murgel Starling escreveram o livro Brasil, uma biografia. Esse volume foi publicado pela Companhia das Letras.
No auge do Império Romano, havia de 2 a 3 milhões de escravos, que representavam de 35% a 40% da população local. Lili, quais as diferenças entre a escravidão da antiguidade e a do século XVI, particularmente no Brasil?
É uma ótima questão. Quer dizer, há toda uma bibliografia consolidada que vem mostrando como, primeiro, existia escravidão na África? Existia. Alberto da Costa e Silva mostra a exaustão. Existia escravidão na antiguidade? Claro que existia. Qual é a diferença da escravidão mercantil construída mesmo no final do século XVI? É porque você transforma o tráfico negreiro numa mercadoria. Então, essa relação de propriedade, essa relação que você tem com o escravo, que ele pode ser vendido, alugado, penhorado, segurado, é uma relação nova. Os escravos, existia na África escravidão por guerra? Existia. O escravo que era prendido por guerra deixava de ser pessoa? Não. Então, esse deslocamento populacional para um território novo, essa operação de desterritorializar os escravizados na travessia pelo Atlântico, essa operação de venda de escravizados que eram expostos publicamente nos mercados, que eram mercados ao ar livre, em que a gente sabe que a mortandade era imensa, Essa é uma novidade. Falando em mortandade, sabemos hoje que no Brasil a média de idade no trabalho era de 25 anos, nos Estados Unidos de 35 anos. É bom pensar em 35? Não, mas é pior pensar no Brasil. Então, mesmo essa comparação não nos favorece. Então, a novidade é a propriedade, a violência, a desterritorialização, a despersonalização e esse grande negócio que virou o tráfico de escravos.
Já que você tocou na questão dos Estados Unidos, quais as diferenças entre a escravidão existente aqui e lá, no sentido do tratamento em relação ao escravo?
Os Estados Unidos sempre foi o nosso espelho, né? Espelho convexo, espelho revexo. Como diz o Richard Morse, no Espelho de Próspero, nós sempre nos projetamos. Foi uma certa interpretação dos anos 30 que construiu essa ideia de uma escravidão mais adocicada e benigna, que não pode ser verificada no Brasil. E não é nem Gilberto Freire, porque quem for ler Casa Grande Senzala poderá notar muito bem, esse era um regime violento, e como Gilberto Freire mostra a violência. O Ricardo Benzaquen, que tem um livro maravilhoso sobre Gilberto Freire, Guerra e Paz, ele fala muito desse equilíbrio de antagonismos. E atenção, o que existia de diferença fundamental não era, portanto, sermos mais benignos ou sermos... Essa não era uma questão. A grande diferença é que os portugueses tinham o monopólio das feitorias na costa africana. E, portanto, para eles, o tráfico negreiro era um negócio dos mais lucrativos. No século XVII, o tráfico se torna mais lucrativo do que a cana-de-açúcar. Para mostrar como, enfim, uma entrada de divisas absolutamente valorizada e naturalizada. Nós também não podemos praticar o anacronismo aqui e julgar com os olhos de hoje. Era, inclusive, legalizada. E o fato de ser legalizada tira a violência? Não tira. Era absolutamente pautada numa arqueologia de castigos e de violências.
Well, lately niggas are running their mouths, saying they're gonna take over the South. Jigaboo, here's to you, if you can, try it, man. The whole big seal land will never be free to a nigger in the NAACP. Stay away, stay away, stay away from Dixieland, cause we're proud of our Dixie. Hooray, hooray, we'll fight again, this time we'll win. We've lived, we'll die in Dixie. Stay away, stay away, you don't belong in Dixie. Stay away.
Outra diferença que durante muito tempo se disse, não, ela não se afirma na nossa realidade. Quer dizer, há toda uma historiografia encabeçada pelo João Reis, na Universidade Federal da Bahia, não só por ele. Na USP temos a Maria Helena Machado, temos o Flávio Gomes no Rio de Janeiro, Hebe Matos, temos tantas, o que eu vou errar, eu vou deixar de dizer, temos tantas. A historiografia da escravidão é uma historiografia reconhecida, a historiografia da escravidão no Brasil, ela é reconhecida internacionalmente. E o que essa historiografia vem mostrando? Que não só nós recebemos o maior número de escravizados, como no Brasil, os escravizados se rebelaram mais, se revoltaram mais e formaram mais quilombos. Então isso é muito importante, porque diferente da imagem benigna e passiva, o que hoje as pesquisas mostram é que os escravizados sempre reagiram, seja individualmente, por assassinatos, envenenamentos, fugas ou até suicídios, tirar a própria vida, como por ações organizadas. Eu me refiro às insurreições, como a insurreição dos Malês no período regencial, que tomou Salvador, como função dos quilombos. Desde que existiu o sistema no Brasil, existiram os quilombos espalhados pelo território todo. O que é interessante é que se existiam quilombos isolados, como no Amazonas, por exemplo, nós estudamos um desses quilombos, tem uns quilombos que, na verdade, estavam absolutamente incluídos na sociedade. Por exemplo, Palmares é isso, era uma grande confederação que tinha relações de comércio. Então, inclusive, essa ideia que nós temos do quilombo como algo totalmente fora, também os documentos têm provado o contrário. Então, no livro, a gente tenta dar conta de um desses mitos nacionais, que é esse mito da boa escravidão, que não existe, e o mito do bom racismo, que igualmente não existe.
Li, você poderia comentar as peculiaridades dos quilombos Buraco do Tautu e Palmares?
Esses são dois quilombos de uma grande quantidade de quilombos. Palmares, de alguma maneira, resumiu a nossa imaginação sobre a ideia de liberdade. Palmares serviu para dois lados. Foi o quilombo que produziu a maior reação. Enfim, teve que ter uma reação exemplar. Exemplar aqui, o locutor não pode ver, eu estou colocando todas as aspas. Exemplar no sentido de que era preciso mostrar a força do governo contra os rebeldes, mas também porque que Palmares resumiu a nossa imaginação em relação não só aos quilombos, mas o projeto de escrever uma outra história, que seja uma história também não só escrita por africanos, ou por negros, por afro-brasileiros. É porque mostrou que o quilombo de Palmares, como o quilombo do Tatu, do Buraco do Tatu, eles mostraram como existiam organizações internas de grande duração. Eu me refiro a formas de governo, formas de eleição, formas de comércio, a formas de sociabilidade interna. Então, eles vêm mostrando para nós de que, enfim, o termo escravizado, que é um termo que toma mais força a partir do século XIX com o movimento abolicionista, qual é a vantagem desse termo? E que eu advogo esse termo junto com o Dr. Alberto da Costa e Silva, João Reis, tantos estudiosos. É porque ele mostra que escravizado é uma circunstância, não é uma origem, não é um destino. Então eles eram escravizados, mas ninguém é escravo de origem. Quando te pergunta de onde você nasceu, eu nasci escravizado. Não nasceu, a origem é outra. Então é preciso politizar essa nossa concepção da escravidão, inclusive.
O livro Brasil, uma biografia, de Lilia Moriz Schwartz e Heloísa Murgel Starling, integra o catálogo da Companhia das Letras. Edição ilustrada a quatro cores.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção, Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens, Bennett Ribeiro. Apresentação, Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização, Rádio USP.